HU Mods.
Pode?
Pode!
Oi, pessoal, a gente vai começar mais um podcast do HU, o HU Pode. Eu sou o Pedro, R1 de emergência aqui do Hospital das Clínicas.
E eu sou Juliana, R1 também de medicina de emergência. Hoje a gente vai falar com vocês um pouquinho sobre hemorragia digestiva baixa. E para começar esse assunto, acho que é importante a gente começar diferenciando o que é uma hemorragia digestiva alta de uma baixa.
Então, essa diferenciação é uma diferenciação anatômica. A hemorragia digestiva alta é toda a hemorragia digestiva acima do ângulo de Treitz. E a hemorragia digestiva baixa é toda a hemorragia abaixo desse ângulo. E esse ângulo, assim, a título de conhecimento, ele fica na junção entre o jejuno e o íleo. Aí eu acho que agora a gente pode falar das etiologias, é uma das principais diferenças, você não acha, Ju?
Sim, com certeza. Quando a gente pensa em adultos e crianças, a gente percebe uma diferença imensa de quais são as etiologias, né? Então, quando a gente está pensando nas crianças, a divisão ela vem muito por faixa etária. A etiologia é muito relacionada com a faixa etária. Então, na população de neonatais, a gente sempre tem que pegar um quadro de hemorragia digestiva baixa e lembrar que pode ser apenas a exteriorização do sangue materno ingerido com leite. Então, sempre procurar na mãe se tem algum quadro de fissura mamária, por exemplo. Fissura no retal vai ser alguma causa bem comum também, que se espalha por todas as faixas etárias, inclusive. Ainda nos neonatos, a gente tem que lembrar de traumas locais, por exemplo, por assadura, pelo próprio uso da fralda, uso de supositórios em algumas coisas, e lembrar também de alguns quadros de coagulopatias, que aí já entram numa parte mais específica do cuidado pediátrico. De 1 mês a 2 anos, continua sendo a principal causa fissura anorretal, mas a gente começa a ter algumas outras, como uma colite induzida, por exemplo, alergia à proteína do leite, né, que é algo que a gente não vê tanto se manifestando como primeira vez na faixa etária dos adultos, né, Pedro? A gente tem que lembrar de quadros de intussepção também e do divertículo de Meckel, que é por um defeito embrionário. Já nos pré-escolares, a gente também tem a polipose juvenil como um destaque dessas causas de hemorragia digestiva baixa. E conforme a gente avança, vai chegando nas questões de mais adolescentes, crianças mais velhas, temos que lembrar também das doenças inflamatórias intestinais como uma provável causa. Eu acho que é legal ressaltar aqui que em nenhum momento em crianças vem como primeira hipótese a questão de malignidade, né? Isso muda um pouco no adulto, né, Pedro?
É, muda um pouquinho. Quando a gente fala de etiologia no paciente adulto, a gente tem que lembrar principalmente da diverticulose, que é a principal causa de sangramento baixo nos adultos. Lembrar também das hemorroidas, da colite, de ectasias vasculares, são qualquer malformação vascular, entre outras coisas. Processos isquêmicos, a colite isquêmica, a isquemia mesentérica, e aí sim, com certeza, a gente tem que sempre pensar em malignidade, principalmente naqueles pacientes mais velhinhos, que tem uma queixa mais arrastada, que quando você vê, tá com anemia, perda de peso, é muito importante a gente pensar em neoplasias nesses pacientes, com certeza, Ju. E emendar aqui um pouquinho no quadro clínico desses pacientes. Antes da gente começar a destrinchar as diferenças entre os adultos e as crianças, a gente tem que primeiro saber do que a gente está falando. Então, diferenciar a melena e a hematoquesia, que são as duas formas, né, diferentes que a gente pode exteriorizar um sangramento baixo. Lembra que a melena são aquelas fezes mais escurecidas, mais enegrecidas, com um cheiro muito forte. E a hematoquesia são fezes vermelho-vivas mesmo.
E eu acho importante nesse momento a gente lembrar também, Pedro, que essa diferença de sangramento, ela não diz pra gente se é uma hemorragia digestiva alta ou uma hemorragia digestiva baixa. Uma vez que o próprio sangue, por ele ser irritativo, ele pode acelerar o trânsito gastrointestinal. E mesmo sendo uma hemorragia digestiva alta, ela pode se exteriorizar como uma forma de sangramento ativo, né? Então, como algo que não vai ser tão patognomônico, né? E aí eu acho que a diferença de quadro clínico, mais uma vez aqui, entre as crianças e os adultos é algo que vale ressaltar, né? Nas crianças, acabam sendo raras as taxas de complicações, inclusive evoluindo para choque hipovolêmico, que o Pedro vai falar um pouquinho melhor. Mas porque na maioria das vezes esses sangramentos, eles são autolimitados em pequena quantidade e eles acabam assumindo um caráter bem crônico, assim. E nos adultos, como é que funciona, Pedro?
Nos adultos, a gente também tem, os sintomas variam bastante, depende muito do volume do sangramento, se ele é agudo, se ele é crônico. Lembrar também do que a Ju falou, de que não é só porque o paciente está sangrando por baixo que ele não pode ter uma hemorragia digestiva alta. Inclusive, Nos casos que tem choque hipovolêmico ou hemorrágico, que é mais comum nos adultos, frequentemente esses pacientes vão ter uma hemorragia digestiva alta, por causa daquilo que a Ju falou. Você tem um sangramento alto, o sangue é irritativo, acelera o trânsito intestinal, não dá tempo de digerir e ele sai com uma hematoquesia mesmo, até sendo um sangramento digestivo alto. E aí, como em qualquer caso, o paciente se apresenta em choque, com perfusão lenta, confuso e com sinais de maior gravidade. Aí, nesses casos, a gente tem que ser um pouquinho mais agressivo, mas a gente vai falar do tratamento mais pra frente. Dá pra emendar agora no diagnóstico. O que que você acha, Ju?
Com certeza. É uma parte que tem bastante similaridade, né, entre crianças e adultos nessa abordagem inicial de solicitação de exames gerais, então hemograma, função renal, avaliação com eletrólitos, lembrado com o coagulograma e também da tipagem sanguínea, porque são pacientes com um quadro de sangramento que, caso seja necessário alguma transfusão, a gente já vai ter maiores informações sobre a tipagem sanguínea desse paciente. Nesse momento também, essa é uma parte importante, que a gente tem que confirmar se realmente é um sangramento. Principalmente na população pediátrica, alguns alimentos podem falsear, né? Se exteriorizar, lembrando o sangramento e, na verdade, não ser. Mas aí aqui a gente acaba entrando mais numa avaliação por cronicidade, né? Fora do ambiente do pronto-socorro. Sempre a anamnese e o exame físico, eles vão ter um alto poder para ajudar a gente nessa elucidação diagnóstica. Valorizar o toque retal, sempre avaliação da cavidade oral para ver se tem alguma exteriorização que está vindo de cima, por exemplo, uma epistaxe pode simular uma HDB e também algumas lesões em cavidade oral. A colonoscopia vai ser uma modalidade importante diagnóstica, mas muitas vezes fazer só uma avaliação por meio de uma retossigmoidoscopia pode definir o diagnóstico, você achar alguma coisa ali que vai te sinalizar qual é a etiologia daquele sangramento.
Nos adultos, como a gente já sabe, né, pediatra tem muito medo de radiação. Nos adultos, a gente é menos criterioso com isso. Só que lembrar sempre do que a Ju falou. Anamnese, exame físico primeiro, até porque ninguém quer fazer uma endoscopia num paciente que tem hemorroida. Então, vamos fazer primeiro sempre anamnese, exame físico, tirar a história. No adulto, diferente das crianças, a primeira coisa que você vai fazer num quadro de exteriorizamento de sangramento, principalmente os por baixo, você vai fazer endoscopia digestiva alta. Principalmente nos mais graves, lembrando daquilo. Sangramento com choque, frequentemente, a causa do sangramento nos adultos é hemorragia digestiva alta. A hemorragia digestiva baixa até pode causar choque, mas é menos frequente. Solicitar os exames laboratoriais gerais, que nem a Ju falou, principalmente a tipagem sanguínea, porque você pode precisar transfundir esses pacientes. E, já que a gente está falando de exames laboratoriais, no adulto, a gente tenta escolher exames independente da radiação e que permitam uma abordagem já imediata. Então, no adulto, sempre que disponível, a gente solicita a angiografia abdominal, porque ela já permite o diagnóstico e o tratamento desses pacientes. Se não tiver disponível, aí a gente parte para angiotomo. Lembrando também que a cintilografia é uma opção para sangramentos com menor volume, porque a angiografia abdominal ela detecta mais sangramentos de um volume um pouquinho maior, enquanto a cintilografia, apesar de não permitir uma correção terapêutica tão efetiva, você consegue detectar sangramentos menores. E aí eu acho que a gente pode começar a falar do tratamento, né, Ju?
Sim, independente da idade, eu acho que a gente vai ter um objetivo principal, que vai ser sempre garantir a estabilidade clínica daquele paciente, né? Então, sempre garantir a via aérea, manter esse paciente monitorizado, garantir uma oferta de oxigênio adequada, lembrar de obtenção de acesso venoso periférico e depois da estabilidade, inclusive, quantificar qual foi essa perda de sangue, para a gente conseguir fazer uma reposição adequada por meio de soro, ringer e, inclusive, avaliar critérios de transfusão. Nas crianças, como a gente tem etiologias específicas para cada faixa etária, o tratamento vai variar também de acordo com a causa. Então, quando a gente fala de hemorragias digestivas baixas de causa alérgica, vai envolver sempre o tratamento e uma mudança alimentar. Se a gente pensa numa colite infecciosa, tem que considerar o uso de antibiótico terapia. Em casos de pólipos, o tratamento passa a ser endoscópico com retirada e em cirurgia, nesses casos, é bem rara, né? Lembrando que a própria intussusceptação ela pode ser redutível só sem necessariamente ter um procedimento cirúrgico envolvido. E nos adultos, além da estabilização, o que a gente pode pensar, Pedro?
Então, nos adultos, a primeira coisa que você tem que lembrar né, no departamento de emergência, quando você lida com uma HDB, é, a não ser que o paciente esteja em choque, muitos casos de HDB, a gente vai fazer só o que a Ju falou, estabilização. Os quadros são autolimitados. Muitos desses casos você nem consegue diagnosticar uma etiologia muito precisa. Mas, se o paciente está instável, a gente já tem critérios mais específicos para transfusão, por exemplo. Qualquer paciente com HB abaixo de 7 ou que tem persistência de sangramento ativo e não melhora com a infusão de drogas cristalóides de volume, você já tem indicação para transfundir. Lembrando que os pacientes mais velhinhos, com comorbidades, você pode ser menos criterioso para começar essa transfusão. A mesma coisa vale para repor plaquetas. Qualquer paciente com menos de 50 mil plaquetas nos adultos, você não necessita necessariamente de um sangramento ativo, você não precisa estar vendo esse sangramento. Se esse paciente já tem história de HDB, você já tem a indicação de iniciar essa transfusão para ele. Lembrar também que nos adultos, quando estamos falando de casos mais graves de sangramento, esses pacientes geralmente não escapam de uma cirurgia. Diferente das crianças, a gente é menos permissivo com deixar esses pacientes irem para casa. Até porque, até agora, a gente não tem nenhum critério prognóstico para conseguir liberar esses casos, até os casos mais leves. É muito difícil você ter um score prognóstico que te dê segurança na hora de liberar esse paciente para casa. Então, ele acaba, invariavelmente, ganhando uma investigação mais extensa aqui no PS. E a título de curiosidade, só para a gente finalizar o nosso papo aqui no podcast do HU, eu trouxe um estudo do Haltit, né, que a gente trouxe, que é sobre o uso de transamin na hemorragia digestiva, seja essa alta ou baixa. Foi publicado ano passado, 2020, no Lancet. E o que, que eles fizeram? Eles deram aquele 1 grama que a gente sempre dá na primeira hora do sangramento, mas eles deram 3 gramas nas 24 horas seguintes, mas só fazendo isso para hemorragias significativas, então com critérios de instabilidade. O que esse estudo viu para esses pacientes? Não teve benefício do uso de transamin. Principalmente, eles acham, porque você não tem como definir quando que começou esse sangramento de verdade. Se o paciente já tinha sangrado, se ele estava sangrando pouco e agora ele exteriorizou um sangramento maior. E os benefícios do transamin são principalmente ligados ao tempo após o sangramento. Como você não tem esse dado nas hemorragias digestivas muitas vezes, você não consegue benefício, além do estudo ter documentado um aumento nas convulsões e tromboses venosas dos pacientes que usavam o protocolo de transamin. Ou seja, né, não usar transamin nas hemorragias digestivas, gente. E acho que é isso, Ju, não é?
Sim, eu acho que sim. Eu espero que tenha dado para abordar um pouco mais hemorragia digestiva baixa, essa comparação entre adultos e crianças. E obrigada por ouvirem, a gente agradece aí.
Muito obrigado, viu, gente?
HU Pode.
Pode? Pode.